Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, para verificar o desenvolvimento do milho safrinha na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lauri Dal Bosco, ele que é presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Lauri, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos vocês da bancada aí. Sempre um prazer conversar com vocês, né? Para a gente trocar uma ideia sobre situações climáticas e do agronegócio aqui da região norte do Mato Grosso do Sul. Corrigindo a sua colocação, não sou mais presidente do sindicato rural, sou um diretor regional, vice-presidente regional da Federação da Agricultura agora, tá? Mudou o presidente lá, mas o agronegócio continua o mesmo, né? É sempre um prazer conversar com vocês aí.
Lauri, como é que está a condição das lavouras do milho safrinha aí em Chapadão do Sul? Como é que tem sido o desenvolvimento dessas áreas até o momento?
Vamos lá, Guilherme. Tivemos uns problemas pontuais de atraso no plantio do milho safrinha, ademais, está normal. Assim, as pessoas, aqueles produtores que plantaram o milho mais cedo, a soja um pouco mais cedo, uma soja um pouquinho mais precoce, o milho está chegando ao ponto de milho verde agora, sabe? Então, acho que estamos assim dentro da janela para esse pessoal que plantou mais precoce. Existe uma pequena preocupação dessas lavouras são um pouquinho mais tardias. Há não muito tempo atrás, se usava muito o plantio aqui de culturas alternativas, que era o sorgo, o milheto. Isso diminuiu bastante aqui nessa região por conta das boas sucessivas produções de milho que nós tivemos nos últimos 4, 5 anos, né? E acabamos avançando um pouquinho a janela. Nesse avanço da janela, Guilherme, tivemos um probleminha agora. Uns 8, 10 dias de sol que tivemos aqui acabou dando uma espécie de uma parada nesse milho mais novo, sabe? Que não estava em formação. Então, a gente tem que esperar mais um pouquinho. Essa noite, por surpresa, tivemos uma boa chuva, inclusive nesse momento continua chovendo aqui em todo o norte, praticamente do Mato Grosso do Sul. Uma chuva, eu olhei agora, quando nós conversamos, em torno de 40 milímetros, já tivemos hoje, né? Eu acho interessante, assim, essa sequência de chuva. Eu quero dizer assim: é assim mais uma, daqui uma semana, daqui 10 dias. Vai firmar muito bem a safrinha novamente aqui nessa região norte. Só precisamos, depois dessa, mais uma chuva, que vai ser a hora que esse milho tardio está pendoando e está em fase de formação. Pelo mínimo, mais uma chuva nós vamos precisar. Mas, assim, não está tão ruim em relação a outras regiões do Brasil. Nós queremos crer, assim, que nós vamos conseguir fazer uma safrinha ainda razoável de milho, viu?
E aí, Lauri, qual que é a expectativa de produtividade média para essa safra que vem se desenvolvendo até o momento?
É verdade, com os custos que nós temos aí para plantar essa lavoura de milho, nós temos que perseguir essa média de 100 sacos por hectare, né, Guilherme? Isso aí não tem dúvida nenhuma. Claro que tem regiões que vai produzir um pouquinho menos, tem regiões que vai produzir bem mais que isso, né? Mas por média, por questão dessa região norte ser assim, uma região produtora de algodão, os solos são bem corrigidos, né? Tem alguma coisa que é agricultura pecuária, então existe um portfólio muito legal de adubação no solo, de adubação de cobertura nos solos, né? Que está segura a produção. Para nós atingirmos essa meta de 100 sacas, que foi o que a gente produziu no passado, 100, 105 sacas por aí, nós precisamos dessas chuvas sequentes agora, essa que está dando agora, mais umas duas pelo menos, né? Mas é uma região norte do Mato Grosso que chove muito bem até meados de maio. Vamos ver se a gente consegue ter essa sorte de chuva de novo e a gente fazer e perseguir essa média dos 100 sacos que é tão sonhada e com esse preço, com esse dólar que favoreceu um pouco, favorecendo um pouquinho, então de 5 a R$ 7 a mais a saca, possivelmente nós vamos chegar, igualar esse aumentozinho do custo com essa produção, que às vezes a gente colhe alguma coisinha a menos. Queremos seguir adiante, né? Seguir adiante, né, Guilherme?
E aí, Lauri, falando das comercializações, como é que estão essas vendas por aí? O produtor do município já vendeu boa parte dessa produção?
Na verdade, as lavouras que são mais seguras, que foram plantadas antes, muita coisa foi contratada. Aqui se começou a fazer contrato 28, 29, chegou-se a 32, 33, 34, nesses níveis aí. Foi vendido um volume razoável. Claro que quem plantou fora da janela acaba não fazendo contrato, ganhando com risco muito alto. Mas aí, assim, eu quero acreditar que nós, aqui nessa região, a tendência de produção, em torno de 30, 40% do milho safrinha foi contratado. Existe um consumo regional forte também aqui, né, de milho, não é só exportação. É, existe um consumo regional forte dos confinamentos. Essa região do Noroeste Paulista tem vários confinamentos grandes que consomem bastante a nossa produção. E essa parceria do produtor produzindo com alguém consumindo no raio curto de frete, ele acaba também ajudando a atividade a se manter, porque também daqui a pouco você começa a produzir melhor, mas o frete é muito caro para chegar nos centros consumidores. E se tem ajudado essa nossa região aqui do Norte do Mato Grosso Sul, essa é a questão de logística pro consumidor. Então, mas eu acho assim que 40%, 35%, 45% nós já foi contratado. E que bom que foi contratado, porque o consumidor, nós temos que ter a cabeça, Guilherme, que a gente não produz para o consumo próprio essas commodities, a gente produz para um parceiro usar. E o consumidor também já tá se precavendo em ter esse produto para produzir essa proteína lá na ponta, né? Então, esse trabalho é gratificante, porque a gente também ter essa parceria, criar esse grupo de produzir e consumir, e finalizar com uma proteína de qualidade, que aí faz a exportação, cria divisas, tem consumo. Interessante aí, esse ciclo é muito interessante também dos contratos, porque a pessoa que vai usar isso também vai tendo um parâmetro de custos, né? Para engordar seu boi, para engordar seu frango, para engordar seu suíno, né? É interessante isso. É uma região que contrata bastante a nossa região, tem a opção também da ferrovia, que é a opção que muitas vezes acaba sendo balizador, né? A exportação. Que é interessante também, por isso que você acaba fazendo um bom volume de contratos. Torcer agora que a gente consiga colher, né?
E aí, Lauri, você falou, né, de toda essa questão de escoar essa produção, as opções de ferrovia, opções ali para entrega de confinamentos ali perto, no interior de São Paulo, aí no estado também. Como é que vocês estão sentindo essa questão logística diante de toda essa questão de coronavírus, de Covid-19? Pode ter algum impacto que prejudique o escoamento dessa produção de milho?
Na verdade, Guilherme, às vezes não vai pelo amor, vai pela dor, né? Não tivemos problema nenhum com logística, né? Logística, a princípio, está funcionando muito bem o terminal da ferrovia para as exportações, né? Eles estão, inclusive, o Chapadão Sul possui um terminal grande que está sendo tombado, produtos que vêm, inclusive, do Mato Grosso, da região de Querência, aquela região de cima do Mato Grosso, acaba tombando aqui na ferrovia. Está andando muito bem, você fala em torno de 120 mil sacos por dia no terminal que vai para exportação. E alguma coisa que vai para o interno acaba usando esses caminhões. Essa baixa do preço do diesel é conjugado com a necessidade dos motoristas trabalharem também, porque a classe de motoristas, você sabe, a situação deles é um pessoal que está bastante endividado. Mas baixou o preço do óleo, tirou eles do vermelho, basicamente. Então, não tem faltado, a logística está funcionando bem. Agora nós colhemos aqui uma safra normal de milho razoavelmente boa, não foi uma área muito grande plantada. Essa área está praticamente 90%, toda ela contratada para consumidores do mercado interno, né? E está escoando normalmente, estão abastecendo essas empresas de São Paulo, grandes produtores de frango, de suinocultura, de ração pet, né? Que busca muito matéria-prima nessa região. Está conseguindo abastecer normalmente, não temos assim nenhum problema pontual de entrega de mercadoria lá para o nosso consumidor lá no final. A princípio está funcionando bem essa parte do frete. Vamos torcer que nós passamos logo essa epidemia, Guilherme, e que tudo volta ao normal também nos outros setores. Para o setor do transporte, do agro, do abastecimento da indústria, com as precauções devidas, inclusive aqui na parte de embarque da mercadoria, controle, eu falo precauções humanas, né? Dos motoristas, das fazendas, todo mundo fazendo a sua higienização, tendo preocupação em manter a distância, está funcionando normalmente. Não temos tido assim queixa, não se vê ninguém falando, ó, não consigo expedir meu produto. O motorista está também trabalhando por conta dessa baixa do preço do óleo, acabou dando a margem para ele. Ele está enfrentando a dificuldade. Essa dificuldade está tendo que ser enfrentada por quê? Porque eu sempre falo brincando, o frango não está doente. O frango não está tendo, ele precisa, e outra a mais, ele precisa ser produzido, porque se alguém está em casa, ele precisa comer. E está gerando divisas. Então vamos em frente enquanto a gente consegue. Tomara a Deus que a gente consiga diminuir essa epidemia devagarinho, vai melhorando, o agronegócio seja a mola também, para dar esse empurrão, que nós precisamos começar tudo de novo e começar as avaliações, ver o cenário futuro, como é que vai se desenhar, né?
E quando é que devem começar as colheitas do milho por aí?
O milho safrinha, na verdade, aqui metade de junho, no meados de junho. Como te falei, o primeiro está chegando o milho verde agora, então ele vai demorar um pouco. Geralmente o produtor, Hesita em colher com umidade, porque na verdade não está mais chovendo, ele vai secar normalmente. Já colhe ele também, ele vai ter uma qualidade bem melhor. Então, essa safrinha, na segunda quinzena de junho, ela entra com força a colheita. E possivelmente essas empresas que fizeram os contratos, que já têm um volume, vão ter esse primeiro milho para se abastecer. Eu vejo assim que é uma atividade que está se mantendo na normalidade, né? E por conta desse câmbio também, acabou nos favorecendo um pouco, né, Guilherme? Eu lembro muito bem, conversei contigo ano passado, nessa época, que a gente fazia uns contratos a R$ 23, R$ 25, R$ 22, R$ 4. Você vê hoje, esses contratos estão sendo feitos a 32, 33, né? Então, por conta desse cenário, que a exportação, sendo favorecida pelo câmbio, ela cria um patamar, o próprio mercado interno vai se adequando, aos poucos, para esses números. Como para plantar, a gente usa o dólar, também ficou um pouquinho mais caro, o que vai acontecer? Nós precisamos de uma renda um pouquinho melhor também. Então, agora nós temos que torcer para colher esse compromisso que nós fizemos, que possivelmente a gente vai conseguir colher com essa chuva que está dando agora, Deus queira que dê, e tocar o bonde para frente, né, Guilherme? Tocar o bonde para frente. Vamos ver depois que passar essa fase como é que vai fazer para juntar os cacos, né? A vida é feita de alegrias e de tristezas, esse momento é um momento triste para todo mundo. Umas atividades são menos prejudicadas, outras são mais. Mas eu te pergunto, o que que nós vamos fazer diante de uma situação dessas? Quem tem a condição de trabalhar e se cuidar, lógico, fazer bem certinho as recomendações, tem que fazer isso, porque senão nós vamos ter aquele problema sério, que é o problema de endividamento, de quebradeira, de falta de alimentos, né? Queira Deus que a gente consiga ir mantendo nesses níveis e essa fase passa e aos poucos as coisas vão entrando nos eixos novamente, né?
Solari, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário das lavouras de milho aí na região de Chapadão do Sul. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Eu agradeço a vocês, Guilherme, vocês do Notícias Agrícolas, são parceiros da gente há muito tempo, estamos sempre à disposição. Falar para o produtor rural que a saga nossa continua, que é produzir alimentos. Como fala a nossa querida ministra, né? Nós estamos produzindo. Fique tranquilo que o Brasil tem alimentos. E nós, graças a Deus, estamos vivendo num país que tem essa condição de ter essas reservas e essas condições. Inclusive, às vezes a gente reclama, mas essas condições de crédito, né, para produzir. Para ter essa estrutura, poder sair plantando novamente e produzir alimentos e ter esse orgulho de conseguir, num momento difícil desse, ser mais uma vez aquela mola que empura a comunidade. A comunidade está aceitando muito bem isso, porque a gente vê nos mercados, os mercados estão com abastecimento tranquilo. O medo todo mundo tem, mas a gente é feito de coragem e de medo. Nesse momento, a gente está todo mundo assustado, com um pouquinho de medo. E rezando e agradecendo para a gente não ter esse problema nas nossas famílias, sabendo que algum amigo da gente tem esse problema. Nós vamos passar por essa fase, Deus está abençoando, ele abençoa todo mundo, abençoa todo brasileiro, desde do mais apoderado ao mais humilde. Nós somos um país muito grande para a gente se acovardar diante de um problema que existe. Todos os problemas, maiores ou menores, nós temos que enfrentar com bastante galhardia, força, dedicação, usando as tecnologias, usando a força, usando a inteligência, né? Usando tudo o que existe de melhor para a gente continuar evoluindo e sobrevivendo, né? Todo mundo vai ter que sobreviver depois que passar essa fase aí. Tá, Guilherme? Abraço a todos vocês, abraço a toda a grande colônia produtora do Brasil e vamos em frente.
Lari, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Obrigado a vocês, bom trabalho aí.
Esse é o Lauri Dal Bosco, lá de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para as lavouras do milho safrinha lá na região. Segundo o Lauri, as lavouras vão se desenvolvendo bem até o momento, inclusive ontem e hoje chove lá na região, cerca de 40 milímetros acumulados, o que ajuda o desenvolvimento, principalmente daquelas áreas plantadas primeiro, que já tem um estágio mais avançado de desenvolvimento. A expectativa do produtor lá de Chapadão do Sul é que novas precipitações aconteçam daqui cerca de 10 dias para ajudar o desenvolvimento dessas áreas plantadas mais tardiamente lá na região. Com isso, a expectativa segue sendo de produtividade média na casa das 100 sacas por hectare, uma produtividade similar à safra passada, que contribuir adicionada ao melhor momento de mercado deve garantir uma boa condição para os produtores da região. O Laurie destacando que os contratos fechados nesse mesmo período do ano passado giravam entre R$ 22 e R$ 24. Nesse ano, esses contratos sendo fechados em torno de R$ 33, cerca de R$ 10 a mais a saca negociada de um ano para o outro. O produtor já negociou cerca de 40% da sua produção lá em Chapadão do Sul, muito puxado pelas exportações também para atender o mercado interno. E segundo o Lauri, pelo menos por enquanto, nenhuma dificuldade logística, nenhum problema de escoamento da produção. E também a perspectiva de que a colheita do milho, que deve começar a partir da segunda quinzena de junho, siga normalmente e essa produção seja escoada, tudo dentro do planejado, com o produtor tendo uma boa rentabilidade nessa segunda safra de milho. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.